Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br.
Galera, sejam bem-vindos aí a mais uma leitura de e-mails e comentários. E junto, eu sou o Eduardo Filhote e junto comigo aqui o Team Blue.
E aí, Eduardo, como é que tá?
E aí, Team Blue, tranquilo?
Muito,
tranquilo?
Muito frio, hein?
Nossa senhora, velho, finalmente chegou a frente fria aqui, que, cara, frio é bem melhor do que calor.
Mas e aí, Eduardo, já tá preparado pra ver o Briga de Boteco Civil já, não?
Cara, tô na expectativa nível master pra ver, porque até então, cara, os filmes do Capitão América têm me surpreendido bastante. O primeiro eu fui ver, tipo assim, eu ia ver outro filme, eu ia ver o Planeta dos Macacos, A Origem, no dia. Aí, é muito bom, cara. Só que aí no dia, tipo, eu cheguei, a sessão já tinha começado e o Capitão América ia começar dali a 20 minutos. Falei, ah, vou ver o Capitão América então. E, cara, gostei muito.
Gostei muito também. Tem gente que é cheia de mimimi com esse filme, mas é muito bom.
Muito bom. Muito melhor do que eu imaginei que fosse ser, cara.
Muito bom, realmente.
Eu gostei bastante. Então tô numa expectativa muito boa pelo terceiro.
Olha aí. Então, vamos começar?
Vamos começar, cara.
Vou começar aqui com um comentário do Richelle Ito lá no site, pelo Facebook. Ele diz assim: nossa, galerinha, quantas recordações. Já estou baixando aqui os 25 GB para assistir de novo. Olha aí, olha aí.
Muito bom, cara.
Lembrando, fazendo, né, Eduardo, que a gente está lendo os comentários referente ao Cast 37 sobre Yu Yu Hakusho.
Yu Yu Hakusho,
nós,
cara,
tivemos nesse episódio aí a participação do nosso querido Johnny Ross, lá do Focoff. Mas infelizmente ele não pôde. Ele tentou, mas teve uns problemas técnicos e não pôde comparecer aqui pra fazer a leitura com a gente. Então fica aí um grande abraço pro Johnny.
Abraço, Johnny. Então o nosso próximo comentário aqui é do Thiago Ramos, que mandou pra gente aqui o seguinte, ó. Quando você falou no Los Ticos que os casts seriam postados a 0 horas e 1 minuto, pensei que era mentira, mas pelo jeito a pontualidade britânica deu certo.
Cara, eu não entendi esse comentário dele. Eu achei que eu já tinha mencionado isso nos casts, cara. Eu acho que já falei. O Machine Cast sai toda a madrugada de segunda-feira no primeiro minuto, de domingo pra segunda. Pode ir lá, não precisa da F5, ficar que nem esses outros podcasts aí que não tem hora pra lançar.
É, ó, você viu lá o relógio, mudou pra segunda-feira, pá, pode ir e tem MachineCast.
MachineCast, 12:01, olha aí.
Não é?
Isso aí.
Pontualidade britânica, não falha.
Não falha, cara. Pode ir lá, não precisa F5. Só fica controlando ali, deu 12:01, tá ali.
Tá ali.
É. Vamos ler aqui um comentário agora do Luiz Guilherme, Eduardo.
Vai lá.
Tem que fazer o resto do anime. Exagero dizer que foi só até Toguro. Sensui, muito mais foda. Tem a saga dos três demônios. Luiz, claro que nós vamos fazer, cara. Lógico, né? Mas não sei se tu percebeu, esse cast ficou enorme, né, Eduardo?
Enorme, cara. Título de exemplo aí foi como nós fizemos aí com os Cavaleiros do Zodíaco,
Cavaleiros,
né, Timbu?
Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, a primeira saga dos Cavaleiros, pra ver como foi tão enorme, que a gente teve que dividir.
Não é, cara? Uma saga foram dois casts.
Exatamente, exatamente.
Muito conteúdo.
Isso.
Então, pode aguardar aí que a gente ainda vai falar ainda sobre o Toguro, vai falar sobre o Sensui e vamos falar aí também sobre os três demônios aí, né? O Leizen, a Mukuro e o Yomi.
Saúde.
Amém. E, cara, e continuando aqui, nós temos o Ataque Muralha de Texto do Darley Santos.
Estilo Montanaro.
Né, velho, o golpe estilo Montanaro aqui, ganhou a badge aqui, escrevendo como Montanaro.
Eu vou criar umas badzinhas pro Machine Cast, cara.
Não é, cara, a galera, A galera merece o selinho 3 por real.
Vou fazer
aí,
uma parceria com o Thiago Ramos Melo, que é o rei das referências. E aí vai me ajudar aí, ó. Olha aí.
Aí vamos fazer os selinhos 3 por 1 real do Machine Cast. Já...
Comentário 3 por 1 real.
Ótimo.
Ai, ai, ai.
Aí o Darlene que diz o seguinte, ó.
Se fosse ter um comentário, se fosse ter um selinho, uma badzinha de comentar 3 por 1 real, tem um do Guilherme ali, ó. Luiz Guilherme, o mesmo que comentou aí, ó. Adoro o Yuyu, meu anime número 1. Aí, ó.
É, ó, é, ó. Carimbo 3 por 1 real.
3 por 1 real.
Ai, ai, ai. Então, vamos lá, cara. O Darley Santos aqui diz o seguinte, ó. Ei, oba! Dedicaram os minutos iniciais do cast a falar sobre a faixa de horário dos animes na Manchete. Mas o cast é principalmente sobre Yu Yu Hakusho, meu segundo anime do coração. O primeiro vem a ser Cavaleiros do Zodíaco devido ao fator memória afetiva.
Pausa pra badzinha dele ali, é esse sabe o que fala.
Ah, eu acho que esse é o carimbinho da treta has been planned.
Ai, ai, ai.
Né, que é o primeiro grande anime que, né, continuando aqui, ele diz que é o primeiro grande anime que ele assistiu. E o aspecto algo épico e clássico da série, bem o oposto de Yu Yu Hakusho, que é mais moderno. Realmente, os Cavaleiros têm essa pegadinha aí mais clássica aí. Né? É, vocês falaram acerca das diferenças entre Yu Yu Hakusho e CDZ, como, por exemplo, o ritmo inicial do desenho, alguns afirmando que o primeiro seria arrastado e o segundo já começaria com tudo. Não consigo concordar com esse termo.
Ah,
olha,
perdeu a bad.
Perdeu a Me parece algo pejorativo e negativo, ou não muito apropriado, justo ou retificado. Olha, velho, agora ganhou a bad, não sabe o que tá falando. Tanto em Yu Yu Hakusho quanto em Hunter vs Hunter, citado por Spider, certamente com o conhecimento de que se tratam de obras do mesmo autor. Cara, eu creio que nós comentamos isso no cast, que o Hunter vs Hunter é do mesmo autor do Yu Yu Hakusho.
Não lembro de ter comentado isso, mas o Spider falou realmente.
É, eu lembro que acho que, se eu não me engano, fui até eu que comentei isso.
Comentou o quê?
Que o Hunter vs Hunter é do mesmo criador. Que eu comecei a assistir o desenho por conta de ser do mesmo criador.
Ah, eu acho que foi realmente, acho que foi. O Spider comentou do Hunter vs Hunter e aí tu provavelmente...
Eu emendei falando isso.
Eu não duvido que tu tenha falado realmente. Só tu pra falar esse tipo de coisa.
Não é que eu sou bom.
Badzinha, mamãe não me deu modéstia.
Minha mãe me deu sabedoria. Não tinha espaço de modéstia, não.
Meu Deus.
Né? Percebemos o mesmo ritmo inicial, mas isso não é algo ruim, é uma dinâmica agradável dentro da qual são apresentados os elementos e personagens da história, numa situação que antecede as tensões que se seguirão. Cara, vamos dar a bad puxão de orelha pro Darley, cara?
Olha aí.
Eu acho que ele não prestou muita atenção no cast, não.
Vai ver. Tava fazendo outras coisas, né?
Tava fazendo outras coisas lá.
Fica com fone de ouvido, ouvindo e RedTube no computador. Assim não dá.
É, ó, ele fica lá no FapFap. Dá nisso, ó.
Fica na abinha trans ali, né?
É, ó, deixa o áudio só pra disfarçar.
É brabo.
Mas a gente, ô Darley, nós chegamos inclusive a comentar que a diferença do ritmo se dava justamente por conta disso. Enquanto o Cavaleiros ia apresentando os personagens ao longo que os episódios iam se desenvolvendo, a cada novo episódio você via uma coisa diferente de um Cavaleiro. É, nós citamos que no Yu Yu Hakusho os personagens foram todos apresentados primeiro, pra depois a trama se desenvolver sem mais nenhuma complicação.
Isso.
A gente deixou claro que esse era o ritmo do desenho, que era diferente dos Cavaleiros, não necessariamente era um gênero ruim, mas que pra nós que estávamos naquele ritmo de Cavaleiros, sentimos a diferença.
Exato, e até eu mencionei que a diferença é que quem assistia Cavaleiros estava interessado mais nas lutas né? E Yu Yu Hakusho estava no início, era mais a trama que envolvia principalmente a morte do Yusuke, inclusive, né?
Exatamente.
E a ligação dele com os Yukais ali.
Exatamente, cara. Então fica aí o puxão de orelha, senhor Darley.
Olha aí. Nunca vi o cara ganhou uma bad e perdeu tão rápido.
Não é? É. É, aí ele continua aqui, ó. Aliás, Hunter vs Hunter é um anime que me chamou atenção nos primeiros segundos quando assisti pela primeira vez casualmente na Band ou Rede TV, mas mal me interessei por ele e já pararam de exibir. Este ano fui pesquisar sobre o desenho, impulsionado por recorrentes lembranças desse anime que de quando em quando me assaltam a mente, e descobri que se trata do mesmo autor, esqueci o nome do fera, daí de a imediata identificação que tive com o anime. Pretendo assistir todos os episódios em breve e reassistir o Yu Yu Hakusho. Então, Darley, fica a dica aí se você quiser assistir, cara. No Netflix tem o Hunter vs Hunter, se eu não me engano, até a penúltima temporada. Olha. Eu não tenho certeza se a última que eles colocaram lá, se já é a final ou se é a penúltima. Porque eu parei justamente nela. Eu não acabei de assistir ela ainda, não.
Olha só, nunca assisti esse desenho.
Cara, ele é muito interessante. E você vê aquelas coisinhas, tipo o Akira Toriyama, quando faz outras obras e você vê muito Dragon Ball nas obras.
Sim, o Akira Toriyama que fez os Cavaleiros, né?
Né? Você vê Cavaleiros lá nas outras obras dele. O Hunter vs Hunter, você facilmente identifica os personagens principais da trama com os quatro principais do Yu Hakusho. Saca?
Ah, você é, vê isso mesmo. Isso mesmo.
Da personalidade, até do vestuário dos personagens e tudo, você se identifica bem uns com os outros ali.
Mesma coisa também com o Masami Kurumada também, com os outros animes dele. Tem um, inclusive, que, meu Deus do céu, os cinco personagens são exatamente os cinco Cavaleiros de Bronze.
Se você estiver falando do BTX...
Eu não sei o nome, mas é igualzinho, cara.
É um que eles têm uns robôs...
Não sei. Eu só vi a imagem deles. Eu achei muito parecido. Nossa Senhora.
Esse é o BTX, que na verdade é um trabalho que ele fez antes de Cavaleiros do Zodíaco.
Antes ainda?
É, e que na verdade no Japão me parece que é mais famoso do que o Cavaleiros do Zodíaco.
Ah, acho que não. Porque nunca, não tem jogo disso.
O mangá. É porque o Cavaleiros virou desenho e virou bonequinho,
ah,
né?
Ah, ok. Então tá, segue lá.
Aí ele continua aqui, ó. É, com certeza, um dos diferenciais da série são seus personagens anti-clichê, inusitados e improváveis. Como o próprio Yusuke no papel de herói protagonista. Lembro que na última temporada, ele, o grande herói da série, simplesmente não ganha a luta final. Né? E, né, cara, olha o spoiler.
Brincadeira, hein?
Né, cara? Esse foi um spoiler federal. Não vamos comentar se é verdadeiro ou não, que ele diz aqui que é o que ele se lembra, mais ou menos, né? Vamos deixar aí por alto. Mas ficou um spoiler de lembrança dele. E o Koema, que enquanto grande chefe do mundo espiritual, tanto na sua forma jovem quanto na forma adulta, usa uma chupeta. E diga-se de passagem, essa chupeta é uma arma mega poderosa.
Outro,
né,
spoiler aí, cara. Porra.
Não, velho. Ele usa no Torneio das Trevas.
Não, ele usa lá no final, né?
Não, no Torneio das Trevas.
É, no quê?
Ah...
Negócio da bomba lá do... Da explosão do Coliseu, não foi?
Eu acho que sim, pra salvar o pessoal.
É, eu acho que é alguma coisa assim. Não lembro agora, mas enfim. Achei que pra mim era mais pra frente, mas enfim. Segue aí.
É, no tempo em que assisti, realmente não tinha bagagem cultural para pegar as referências de mitologia oriental na série, como é citado no cast. Mas revendo ontem os primeiríssimos episódios, vi que o Yusuke repara em um rio super extenso lá embaixo, enquanto está nas alturas... enquanto está nas alturas mais a Botan. E pergunta se é o rio Sanzu, tradição budista japonesa, né? O rio do inferno. Na hora lembrei do cast e desconfiei se tratar de um lugar mitológico. Olha, cara, só. Me parece que é sim, porque eu já ouvi esse nome antes.
Olha só.
Mas aí eu não vou saber exatamente agora te falar, mas numa próxima oportunidade me cobre que eu te respondo isso aí. Vou pesquisar e te falo. É, continuando aqui, né? Carai, pra ver como é que a zoeira surge do nada, começaram falando da burocracia do mundo espiritual... Aí não sei como exatamente, pá, Team Blue mitou. Não me recordo de ter visto na web alguma montagem com esse meme da servidora correndo da repórter pelo caminho do serpente. Saiu espontaneamente essa?
Saiu. Inventei na hora.
Cara, esse aí merecia virar um videozinho lá pro canal do MachineTube, hein, cara?
Eu acho, de repente vou ter que fazer.
A senhora lá correndo no caminho da serpente.
Serpente, né? Badzinha pra mim, né?
Badzinha pro tipo, ó. Tá.
Bom,
valeu, Darley.
Darley, muito obrigado aí pela muralha de textos aí, viu? Darley que tá comentando enlouquecidamente, cara.
É, cara.
Enlouquecidamente aí, ó. Inclusive, ele tem um outro comentário que eu vou ler agora aqui, Eduardo. Ele comentou no cast. Ele comentou no cast 23, Eduardo, sobre o só off-topics final de fim de ano. E lá nesse cast tem uma engraçaquete, né? Qual os episódios de 2015 que ele mais gostou.
Uhum.
E ele colocou que os preferidos dele, ele escreve assim: tá meio difícil, os casts que mais gostei até este cast especial off-topic foram Brincadeiras de Criança, né, que é o cast ou beta. Uhum. Primeiras Experiências com Games, o demo, né? Será que ele gostou desse parte 2 de hoje?
Cara, eu espero que ele tenha gostado. Eu
espero também. Cavaleiros, né, do Zodíaco, Saga do Santuário, ele gostou também. Profissão, ele também gostou. Cast 11, lá com o nosso querido Vitor. Com o nosso querido Igor Alcântara, né? E ele gostou dos Mamonas Assassinas também. Show. Esse cast é foda. De Fliperamas, ele gostou. Provavelmente ele adorou a história da mulher, da velha do boteco grávida ninja, lá, samurai. E os melhores filmes da década de 80. Com certeza foi por causa do Neilson, né? Neilson é foda pra escolher, fazer escolha.
Não é, cara? O Neilson é o melhor nas escolhas, cara.
Pior. Vai lá, Eduardo. Tem mais algum comentário aí?
Então, cara, tem um comentário aqui do
Ricardo Shima.
Ai, eu vou ler o outro gigantão. Então, cara, tem mais um. O Team Blue, cara, eu tô me sentindo aqui meio que o Yusuke no final da luta contra o Toguro aqui já, saco? Já tomei o golpe ali, já tô todo arregaçado, agora eu tô concentrando aqui minha energia espiritual pra ler mais uma muralha de texto aqui, velho. Pá! Já tá me trucidando aqui, mas vamos lá, que isso aí é que faz a nossa alegria.
É.
E dessa vez aqui a gente vai ler uma muralha de textos aqui do Ricardo Shima.
Olha aí, o Ricardo Shima voltando a comentar aí, ó.
Não é? E comentando muito bem, diga-se de passagem, né? Porque é gigante.
Vamos lá.
Aqui, ó. Salve, salve, amigos viajantes do tempo. E o Yu Hakusho foi, é e sempre será meu anime e mangá favorito. Selinho, esse sabe do que tá falando.
Selinho, ele não faz ideia do que tá falando. Ainda bem que eu que vou colar as bad lá, né?
Bandido. Possuo todos os mangás, episódios do anime dublado e com áudio original e OVAs desta grandiosa obra da arte, obra de arte da Terra do Sol Nascente. Estou ouvindo o podcast e falando os nomes dos personagens que vocês citam. O cara dos bolinhos é Kururo Motaru. O carainha da vara de pescar é o Ura Urashima. O cara do vento, Jin, e o cara do gelo, Toya. Agora falando um pouco mais de Toguro e do Torneio das Trevas. Este torneio obriga os convidados a participarem das lutas. Caso o convidado se recusar a participar, ele será caçado e morto pelos organizadores do torneio e seus yokais. Sendo assim, Riei e Kurama não tiveram opção de ajudar Yusuke. Quando a Botan fala de redução de pena para Riei, é para lutar contra Suzaku, Senryu, Byaku e Genbu. Né, que é aquela luta que a gente comentou só por alto ali do Yusuke ganhando com o sapato.
Ah, tá, ok.
Foi contra o Suzaku.
Sim.
Ao vencer o torneio, cada integrante do time vencedor tem um desejo realizado. Toguro, o primeiro grande vilão da série, fez parte do último time campeão do Torneio das Trevas junto com a Mestra Genkai. Ó, então tirou a nossa dúvida, ele realmente participou do torneio com a Genkai.
Ah, eu não tinha dúvida.
Eu tinha. E como time vencedor, os integrantes tinham um desejo a ser realizado. Genkai desejou nunca mais ser obrigada a participar do torneio.
Olha só, isso aí eu não sabia.
Eu também não lembrava dessa.
Isso aí é do mangá, isso aí é do mangá. Endo.
Oi?
Isso é do mangá.
Eu não sei.
Essa informação ele trouxe do mangá, porque na série não fala isso.
Ela teve um desejo também.
Sim, óbvio. Todos os vencedores têm.
O Toguro foi convidado a participar do torneio, e como garantia de que iria participar do torneio, o Yokai B10 da época resolveu ajudar na decisão de Toguro, matando todos os seus alunos diante de seus olhos. Após o ocorrido, Toguro desapareceu, reaparecendo apenas no dia de embarque para a ilha do torneio, cheio de ódio nos olhos. O sumiço foi por causa do rigoroso treinamento que resolveu fazer para superar o Yokai que matou seus alunos. E no final do torneio, Toguro tinha ficado tão forte que simplesmente estraçalhou o tal Yokai. O Toguro, com o pouco da humanidade que lhe restava, desejou se tornar um Yokai poderoso para que nunca mais sentisse a dor e a culpa que sentiu quando viu seus alunos serem assassinados. Tempos depois, Toguro se arrepende de sua decisão e desde então começa a procurar alguém forte o suficiente para derrubá-lo, e fica feliz ao encontrar Yusuke. A Genkai poderia ter recusado sua participação no torneio pelo time Urameshi, pois deixou claro qual foi seu desejo ao vencer o torneio 50 anos atrás. Mudou de ideia ao saber que Toguro havia convidado seu pupilo Yusuke.
Isso eu lembro.
Não, a cronologia de como que o Toguro virou o Yokai.
Sim, foi como eu falei. Lembra que eu disse pra ti que eu tinha dito que ele tinha ganhado o torneio e pedido pra ficar daquele jeito, ficar forte.
Virou o Yokai, é. Mas é isso aí, cara. Você tava com a razão.
Pois é.
Parabéns.
Ó, obrigado.
Com a vitória do time Urameshi, Riei desejou que todos os organizadores do torneio morressem, o que já havia acontecido com a maior parte deles dias antes, quando Toguro os matou. Restou apenas Sakio, que se explodiu com o estádio quando Toguro perdeu a luta. No mundo espiritual, Toguro decide se deveria ir para o pior dos infernos, pois a culpa e a dor que sentia apenas piorou depois que se tornou um Yokai. Na entrada da estrada para esse inferno estava Genkai, que tenta sem sucesso fazê-lo mudar de ideia e ir para um inferno menos cruel. Neste ponto, vemos como Genkai realmente conhecia Toguro. Toguro se despede de Genkai e avisa que ela ainda teria que voltar para o mundo dos homens, deixando claro que sabia que o desejo do restante do time Urameshi seria que Genkai voltasse à vida. O cara é foda. Né, cara? Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo.
Eu sei que nem o Neilson, se eu não me engano foi o Neilson que falou, não, foi o Johnny que falou, que no mangá ela morre, ela não volta à vida. Então, qual terá que ter, que foi o pedido do Yusuke no mangá?
Ah, né, cara? Tá aí uma coisa interessante, velho. Interessante. Vou procurar.
Não. Os nossos queridos aí que mandem pra gente, né?
Não, cara, eu vou procurar o Ricardo Shima, vou pedir ele pra me mandar todos os mangás, lerei os mangás, e aí eu falo o que aconteceu.
Beleza, aí manda pra mim ler também.
Com certeza, né, cara? E depois que todo mundo que gravou lê, que a gente também passa pro resto da galera, aí volta pro Ricardo.
Talvez.
Né, cara? Quem sabe? Tá. Ei, cara, e tem mais algum comentário aí, Tim Blue?
Ele não terminou ainda o comércio.
Perdão. Né, cara, e ele termina aqui com uma frase do Koema aqui, ó. Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo.
Ok. Então eu vou ler aqui, o Eduardo, um e-mail, olha aí. Enviado pelo nosso querido Anderson Costa. Olha só. Ele diz assim: salve, Machines! O que falar desse anime mega ultra foda e maior que Cavaleiros?
Eita!
Ganhou badzinha de como é que eu paro de ler esse e-mail dele aqui. Cara, se for pra mandar e-mail falando porcaria, não manda e-mail, porra. Eu não quero. Caralho, vou ler porque eu já tô lendo, senão eu ia parar. Tá aí, Eduardo?
Cara, eu tô. É porque eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que eu quero fazer uma piada, mas eu acho que o Hokusho não é maior do que o Cavaleiros.
Ah, é, tem menos episódios, né?
É, eu acho que
o 102 episódios.
Cavaleiros 254.
É,
por aí,
a saga, né? Toda até Hades, mas ele tem só 114 a saga, a trilogia inicial.
Ah, então o. Originalmente o Yu Hokusho é maior.
É menor.
São é menor?
102. Cavaleiros são 114.
Ah, então Cavaleiros é maior, cara. Isso, sinto muito.
Cavaleiro é maior, né? Bem maior. É. E melhor.
Falou bem. Não. É maior.
E melhor.
Não é melhor. Maior.
Melhor.
Maior.
A dublagem é excelente, apesar dos sotaques regionais. Isso sem contar que as dublagens eram famosas. Por exemplo, o Toguro foi dublado pelo mesmo dublador do Rock, Sylvester Stallone. Eu esqueci de falar essa porra no cast, cara, é mesmo. Puta que pariu. Toguro, eu acho que foi um dos únicos que eles não mexeram na dublagem quando eles redublaram, porque os outros personagens foram redublados, mas o Toguro não, porque eu acho que esse dublador ele não ia regravar de novo isso, suponho eu. Enfim.
Interessante.
Até porque eu lembro quando eu assisti, reassisti, as falas eram exatamente as mesmas. Então eu acho que ele não foi redublado. A mesma coisa que aconteceu com a China, os Cavaleiros do Zodíaco. A China não foi redublada.
Ah, interessante, cara. Então ela continua falando, venha, compra!
A Marin, por exemplo, trocou a dubladora, não é a mesma dubladora. Enfim. Ele continua aqui. Não vejo ele como um desenho arrastado, como vocês disseram. Se for assim, Dragon Ball também é um desenho arrastado. Sim, com certeza. Não tem nem dúvida.
Dragon Ball
A maior é... prova disso, né, Eduardo, é o Dragon Ball Kai.
Não é, cara? Você resumir toda a série Z em 97 episódios.
Olha aí. 194 episódios em 97. Mais não é? Da metade.
Né, de filler.
Olha que ele fala aqui, ó. Se for assim, Dragon Ball também é um desenho arrastado. O que não é, diz ele. Meu Deus.
Cara,
cara. Tinha pra ele de meu Deus.
Meu Deus. Né, cara. O Yu Hakusho, ele tem um início mais arrastado, porque ele tem poucas lutas e mais enfoque nas histórias. Depois ele não é mais arrastado,
porque
ele já tem um ritmo mais dinâmico.
Ele é assim porque é o seguinte, porque o Yusuke e o Koabara, no início, são pessoas comuns.
Exatamente.
E os cavaleiros, que é o que a gente sempre... os cavaleiros, que é o que a gente sempre compara ali, porque foi o mais foda da época, é porque eles já começaram como cavaleiros. A gente foi ver os treinamentos deles com flashbacks, mas eles já eram cavaleiros, já estavam lutando, começou lutando. Por isso que, teoricamente, é mais arrastado, mas isso é uma percepção nossa, né? Tava mal acostumado.
Exatamente, a gente tava vindo embalado pelo ritmo frenético dos cavaleiros.
É.
A gente pegou um desenho com um ritmo um pouco diferente.
Isso. E aí ele fala que, pois, contrai uma história antes do clímax. É, exatamente, é isso aí. É a percepção que a gente tinha que era arrastado. Pode ser que nem seja tanto. Que seja o mais comum, seja assim. Mas, enfim. Pra mim, é o Cavaleiros que tem pouca história e vai direto para as lutas. Exato, cara. Não, ele não discordo, realmente. E para parecer que tem mais texto, um cavaleiro diz, o adversário repete em interrogativa. Você, eu vou derrotar você. Você vai me derrotar?
Agora eu vou te atacar com o pó de diamante. O quê? Você vai usar o pó de diamante? Aí o cara vai, pó de diamante. Não, ele me atacou com um pó de diamante, eu não estou conseguindo defender.
É
bem assim mesmo, cara.
Bem assim. E ele continua. E putz, bem lembrado do Team Blue. Até escutar esse cast, não entendia o que a porra de um... Pidgeot, né, o Pokémon, estava fazendo na plateia do torneio. Este foi um anime com referências até demais. Mal posso esperar pela segunda parte desse cast, pois a temporada de Sensui também é foda. PS, hashtag maldito Togashi. Não sei quem é Togashi. Togashi é o produtor do anime?
Togashi. Me parece que é o criador do mangá.
Olha aí.
Yoshiro Togashi.
Mas por que maldito? Eu não entendi.
Também não entendi. É.
Esperando com o dedo no F5 pelo próximo cast. Cruz, tchau. Valeu, Anderson. E não precisa F5, ó. Meia-noite 1, tá aí. Eduardo, vamos lá pro Alvanista, que tem um comentário no Alvanista lá, Eduardo.
Safado. Cara, então vamos lá pro Alvanista, cara. Nós temos um comentário aqui também lá no Alvanista, que é do nosso grande parceiro aí, o Teófilos, que também mandou lá mais uma muralha de texto lá no Alvanista pra nós.
Olha aí, ganhou uma badzinha toda... a muralha.
É, cara. Vamos lá agora. Tá vendo? Dizem que um golpe não funciona duas vezes no Cavaleiro de Ouro. Então eu já provei que eu sou um Cavaleiro de Ouro, porque eu defendi o primeiro golpe, agora tá vindo direto muralha de texto aí e tá, ó.
Olha aí.
Pode mandar maiores aí, pessoal, que essas aí já tá nível de bronze perto de mim já. Pode mandar muralhas maiores aí, faz favor.
Caralho, não, por favor, não.
Aí dizem que é o seguinte, ó. Tipo, foda de ouvir no trabalho é que não posso escrever logo após acabar o podcast. Aí fica complicado de lembrar os pontos que ia tocar. Mas enfim, eu conheci Yu Yu Hakusho através...
Não, peraí, só um pouquinho. Esse filho da mãe me escreve uma muralha de texto do tamanho da muralha da China e ainda queria mais coisa pra lembrar pra escrever.
Isso é porque ele não lembrou tudo.
Ele não lembrou tudo.
Tá vendo?
Meu Deus.
Meu Deus.
Badzinha de hipérbole pra ele.
Não é, cara? É parábole da hipérbole. Eu conheci o Hakusho através de jogos de Super NES, mesmo com Dragon Ball. Já procurava imagens antes mesmo de chegar no Brasil. Eu fiquei vidrado em Yu Yu Hakusho quando joguei Yu Yu Hakusho Tokubetsu Ren, que é o jogo cheio das animações mencionado pelo Spider.
É, mais ou menos esse jogo. O meu é bem melhor.
Esse joguinho é no estilinho do Slam Dunk, né?
É, nem sei.
Que é de um anime também, de basquete. Algumas coisas que o pessoal deixou de mencionar, talvez por esquecimento, já que teve bastante info.
Eu até pode ser, Teófilos. Com certeza a gente esqueceu muita coisa, mas, né? Não.
Né, cara? Tipo, a gente não assistiu o desenho já tinha um bom tempinho também, né, cara? Mesmo nós reassistimos depois.
E o tempo também, né? Pelo amor de Deus.
Né, cara? A gente extrapolou o tempo e não falou tudo que deveria ser dito.
A gente teve que enxugar muito.
É. Aí ele comenta aqui, ó. Primeiro, o ovo. O ovo dado ao Yusuke para ele reviver não era simplesmente rachar o ovo e pronto. O ovo absorvia sentimentos das pessoas próximas a ele, ou algo do tipo. Então o bicho saído do ovo poderia ser algo que o ressuscitasse ou um demônio que o levaria para o inferno. Houve uma grande tensão quando o ovo começou a rachar por causa disso. Na verdade, a questão do ovo, o ovo era energizado pela alma do Yusuke.
Isso.
O ovo era a própria alma dele. Então, de dentro do ovo iria sair o reflexo da alma do Yusuke. Ou uma alma boa, ou uma alma negra. A alma negra ia se virar um monstrão que ia levar ele pro Makai, pro inferno. Né? E a alma boa ia dar a chance dele voltar. De fato, mas não eram as energias das pessoas, era a energia dele próprio.
Isso mesmo.
Segundo, sobre o primeiro torneio com Toguro... Ninguém mencionou que o cara tinha sequestrado a Yukina, que é a irmã do Riei. Esse torneio também foi usado para meio de aposta para o cara que contratou Toguro. Ele apostou a fortuna toda contra um cara, único que apostou no Yusuke e não vou lembrar o nome dele agora. O nome dele agora é o Sakio. que é o carinha que morreu no final do Torneio das Trevas lá. E perdeu tudo. No fim é revelado que Toguro, na verdade, trabalhava com esse cara, e foi combinado de ele deixar o Yusuke ganhar. Porém, durante a batalha, ele vê o potencial do Yusuke e o desafia para o outro torneio. Esse carinha que inicialmente contratou Toguro, inclusive se torna amigo da irmã do Kuwabara mais pra frente. Enfim, não foi apenas que Toguro simplesmente cedeu a luta sem nenhum objetivo. É, eu acho que a gente chegou a comentar que
não, a gente não fala, a gente foi uma das partes que a gente enxugou realmente assim.
Enxugou, é.
A gente mencionou que foi ali que o Yusuke conheceu o Toguro e
o Toguro,
é
isso. É, o terceiro. Ok, não é bem relacionado ao Yohokusho, mas sobre easter eggs. Zangief e Ryu aparecem em Dragon Ball, o primeirão. Ainda acho que os personagens foram, na verdade, tirados de Dragon Ball. Ainda em Dragon Ball, tal Pai Pai, que enfrenta Goku no torneio, mais tarde virou personagem de Virtua Fighters. Mesmo design e nome, inclusive. É mesmo, cara?
Quê?
Aquele carinha lá que parece o tal Pai Pai do Virtua Fighters, ele chama tal Pai Pai?
Do Virtua Fighter?
Isso. Que tem um carinha com a roupa bem parecida do tal Pai Pai. Ela é cor de rosa, com aquele negócio no meio das pernas, a calça azul e tal, e luta o estilo tipo de Kung Fu, assim, com cabelo comprido. Só que eu só vi fotos do cara, eu nunca vi o nome dele.
Eu não sei o nome dele, mas ele é bem parecido realmente. Agora
é. Aí
mas
diz
o nome dele é o mesmo, que é tal Pai Pai. O nome dele é Jack.
Ah, bom, segundo Teófilos é tal Pai Pai.
Não, o nome dele é Jack, no Virtual Fighter é Jack.
Ah,
pelo
então,
menos eu acho.
Né, cara? Pesquisaremos depois. É, o quarto. Sobre Pokémon, o mais certo seria dizer que o pássaro de Yohokusho é que originou tal Pokémon, já que Yohokusho já tinha acabado quando Pokémon foi lançado. E o Yohokusho acabou em 94. Pokémon começou em 95 com o primeiro jogo com o primeiro jogo saindo em 1996. Olha, cara.
Eu li isso, mas eu não consegui averiguar quando foi.
O Pokémon é de fato de 1995. Eu vi isso recentemente num vídeo do Velberan.
É de 95?
Isso.
A questão é a seguinte, Yu Yu Hakusho é de quando?
Segundo o Teófilos aqui, ele acabou em 1994.
Acabou.
É, ele terminou, cessou no Japão,
é,
né?
Ele é de 90 a 94. E agora eu vou ver Pokémon.
É o Pokémon de Game Boy.
É, 96.
É, cara, então... Porra. Olha, rapaz.
Olha só.
E o Yohokusho serviu de easter egg. Então Pokémon tem um easter egg de Yohokusho.
Ou é assim, é aquele falso easter egg. Porque provavelmente esse Pidgeot, ele é inspirado numa ave real.
Real do Japão.
Do Japão, exatamente. É, uma ave exótica do Japão, ou comum.
Ou de algum outro lugar lá da Ásia.
E aí eles botaram a cabeça desse pássaro lá no desenho e depois ele virou um Pokémon. Isso é comum. O Anglebirds, todos são baseados em aves.
Em aves reais.
Aves reais. Provavelmente é um falso easter egg, só isso.
É, diga-se de passagem, grande parte dos Pokémons são inspirados em animais reais.
Exatamente.
Né,
as plantas também. Em plantas também.
Em plantas e animais reais.
Isso. Então, o Teófilos, simplesmente é um falso easter egg, só isso, cara.
Só isso.
Provavelmente é. Eu vou. Pidgeot na vida real. Simples. Já vamos achar. É isso mesmo. Tem aqui, existe uma ave. É isso aí. É uma ave muito parecida, realmente. Primeira imagem que aparece ali é isso mesmo. É tipo um falcão.
É verdade.
É isso aí.
É verdade. É, aí, continuando aqui, o quinto. Quando falaram da luta com que decidiu os participantes no dado, ninguém comentou que os dados eram amaldiçoados e sempre caíam em algo a favor do time adversário, nunca favorecendo o time do Yusuke. É, cara, passou batido no enxugue que a gente tava fazendo ali, né?
Sim.
A gente tinha que reduzir gordurinha. É, no sexto, sobre o passado da mãe de Yusuke. Não. Sobre a passada de mão do Yusuke nos peitos, bunda, etc. do Traveco, a explicação do Team Blue não lembrar é simples. Ele é gaúcho, porra.
Que barbaridade.
Desde quando o gaúcho presta atenção quando aparecem peitos e afins? Note que só o gaúcho não lembra disso e jura que nunca aconteceu.
Ó, é por quê? É porque eu já sabia que era um Traveco antes mesmo do Yusuke perceber.
Né,
então
cara?
Eu não fico prestando atenção nessas coisas, entendeu?
É, gaúcho tem olho clínico infalível.
Isso, e eu fiz de conta que nem vi.
Não é,
é isso aí.
É, continuando aqui, ó. E eu prefiro Yu Yu Hakusho a Cavaleiros.
Ah, perdeu, perdeu nossa. A badzinha.
Time Edu. Serei apedrejado agora, mas sinceramente não suporto Cavaleiros. Tá, não cara. Assisti só
para
a saga.
De ter esse recado dele aí.
Uai. Não assisti essas sagas após Manchete e não tenho vontade. Acho previsível demais. Como dito, foco é só em luta e nada de história. Convenhamos que história de Cavaleiros é bem xixelenta. Personagens não têm o mesmo carisma que em outros animes.
Nossa, não.
É, cara, ele apedrejou e exagero.
Se tu fala que a história é xixelenta, eu até vou te dar um pontinho assim de razão, tá? Agora, que os personagens não são carismáticos, aí tu forçou a barra, cara. Porque até os vilões a gente acha foda.
Né, cara?
Enfim.
Ele finaliza aqui, ó, e curto surpresas com algo totalmente inesperados, como em Yu Yu Hakusho e Hajime no Ippo.
Saúde.
Amém. Cara, mas Cavaleiros tem seus momentos inesperados ali, cara, sim, quando você tá assistindo pela primeira vez.
Quer ver, ô Teófilos, quer ver momentos inesperados? Assiste Lost Canvas, cara.
É.
Vai lá, Lost vai na Netflix, tá, assiste, depois volta aqui e chora com a gente. Eu sempre, né, digo, cara? Isso, eu sempre digo isso. O cara descobre, mas... depois ele descobre por quê.
Não é, cara? O quanto é bom. Mas valeu aí, Teófilos, pela muralha de testamento aí, de muralha de texto.
Muralha de testamento. Valeu. É isso aí, Edu, terminamos?
É isso aí, cara, e chegamos ao fim aí dos e-mails e comentários.
Isso aí.
Muito obrigado aí a todos vocês que mandaram aí seus e-mails, mandaram seus comentários, que deram os seus likes, as suas curtidas, os seus votos. E não parem por aí não, galera. Sempre que vocês puderem, vai lá, compartilhem nas suas redes sociais, deem seus likes, deem suas opiniões, deem o voto que vocês acham que a gente merece, porque isso aí ajuda demais a gente a divulgar o nosso cast. Valeu, galera!
Isso, e o pessoal que quiser entrar lá no grupo do Telegram pra trocar ideia com a gente, só pra gente ter uma ideia, Eduardo, hoje a gente passou o dia todo falando sobre Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho.
Não é, muitos, cara?
Uns colocando Yu Yu Hakusho maior que Cavaleiros, outros botando Cavaleiros maior que Yu Yu Hakusho, que Sailor Moon é maior que Yu Yu Hakusho, Cavalo de Fogo é maior.
Aí teve até um spoiler do final de Cavalo de Fogo.
Tava muito legal, pessoal. Tem link no post, link nos posts aí pra um link direto pro convite, só entrar direto ao grupo aberto lá do Machine Cast.
Então entra lá, interaja com a gente lá.
Só não espera que o Spider vá responder alguma coisa pra ti.
Você vai acabar morrendo na espera lá. Que o Spider ir aparecer no Telegram é igual você conseguir um atendimento médico no SUS. Saca? Você morre na fila esperando e não consegue.
É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Então não tá, Eduardo, é isso aí?
É isso aí, então.
Um abraço, Eduardo.
Um abraço. Valeu, galera.
Tchau.
Abraço.